convidado.
O filme Ressonância em Espiral, de Filipa César e Marinho Pina, foi apresentado esta quinta-feira aqui em Paris, no Festival Cinéma du Réel, um festival dedicado ao documentário. Ressonância em Espiral acompanha momentos da vida diária da população da aldeia de Malafu, na Guiné-Bissau, onde se está a construir um projeto coletivo de saberes. A mediateca Abotcha, em Balanta significa no chão, arquiva documentos históricos que se veem e ouvem ao longo do documentário, um projeto que nasce de encontros e que apresenta os saberes na sua horizontalidade, descreve o coautor do filme, Marinho Pina, para quem é preciso sonhar para contrariar a entropia.
O filme é menos sobre a construção, mas sobre as construtoras, sobre as mulheres, porque, vamos dizer, Catera é uma mulher, o feminino é o centro do filme. O nascimento, o útero, de onde vem tudo. E basicamente é isso. Mesmo as ideias nascem de algum sítio. O projeto, o sonho nasce de algum sítio. Ali está centrada também essa ideia do tempo e da circularidade, a espiralidade. Tentamos explorar essa ideia no filme, a par de outros processos também que acontecem na vida diária e que afetam a vida das pessoas, da comunidade, vamos dizer, do mundo, de uma certa forma, porque as intempéries que o ser humano enfrenta podem ser diferentes dependendo do sítio e contexto, mas acabam por convergir sempre para aquele mesmo ponto de desestabilizar as relações humanas. É um dos aspectos do filme, como sonhar para contrariar a entropia.
Porquê este filme e este projeto? Como é que surge esta ideia de tudo acontecer nesta aldeia guineense?
O filme é só uma parcela e representa só uma ínfima parte disto. O trabalho que temos feito em Malafu, eu costumo dizer, é resultado de encontros, de convergências e de coincidências. E a história, por exemplo, Amílcar Cabral organizou a luta armada, lutou para libertar a Guiné-Bissau. Já que em Portugal, por exemplo, é 50 anos do 25 de Abril, a luta organizada por Amílcar Cabral influenciou bastante a Revolução de Abril. Ou seja, não aconteceria a Revolução de Abril não fosse a luta Amílcar Cabral. Amílcar Cabral começou a sua luta há muito tempo. Em 59 abriu a luta armada, mas já tinha começado antes. Sana Naada foi parar a luta por diversas razões. E ele foi estudar cinema a Cuba, através de Amílcar Cabral. Ele filmou, foi um dos pioneiros do cinema guineense. Ele e mais três companheiros. O Sana Naada começou a filmar e a criar a ideia de sonoteca, de gravar esses materiais e de ter esses arquivos. Ali, naquele espaço, conta-se uma senhora, Nhara Naonsa, depois da independência, teve a ideia de criar uma escola para a sua aldeia. Aconteceu. Eu fui ver um filme de Filipe Aissana a Berlim e acabei a cruzar-me com eles. E eu também tinha uma ideia de trabalhar uma biblioteca na minha aldeia. Então são muitos sonhos similares que acabaram por convergir neste trabalho. Como esta escola em Malafu nasceu depois de 74, eles tinham a escola e a escola foi construída pela comunidade e é gerida pela comunidade. Essa convergência da escola, e eles criam uma biblioteca e nós queríamos fazer uma mediateca, então foi o casamento perfeito. Há convergências de intenções e de vontades. Então são várias histórias que se convergem no mesmo ponto e várias histórias que tensionam olhar para o depois, cada um à sua maneira, mas numa ideia de comungar tudo. E isso é que temos estado a trabalhar lá, como o Sana fala no filme, de concertação, métodos de concertação. Não tomar uma decisão sozinho, mas tomar em conjunto e tentar beneficiar o máximo das pessoas tomando essa decisão sem criar rupturas na comunidade e na estrutura social comunitária.
O que ele diz é que não interessa implementar uma novidade pela novidade em si, mas implementar alguma coisa que seja uma escolha e uma vontade de quem vive nesta aldeia.
Sim, é mesmo por aí. Por exemplo, nós temos concertações de espaço diferente, onde nós trabalhamos juntos, eu, a Filipe, o Sana, o Suleimani e o Brahma. Entretanto, discutimos primeiro a nossa visão e o que desejamos e o que temos para levar para lá. Eles também discutem o que têm, o que querem, e depois primeiro fazemos uma reunião para verificar as possibilidades, o que nós pensamos é possível, o que eles pensam é possível. Também costumamos fazer uma coisa que é sessão de sonhos. Sessão de sonhos, todo mundo atira para a parede o barro que quiser.
E que sonhos são esses?
Por exemplo, a primeira sessão de sonhos que fizemos, tinha um miúdo, bem, já estava nos seus 20, que queria prédios enormes, estradas alcatroadas e coisas assim no género. Aqueles pontes que se vê nos filmes americanos. E tinha uma senhora que queria mais árvores, mais palmeiras. Ela aparece no filme mesmo, na horta. Ela queria mais palmeiras porque as palmeiras andam a desaparecer. E naquela lei, as palmeiras fazem mais sentido do que prédios. As palmeiras fazem mais falta do que prédios. Depois dessa sessão de sonhos, plantamos mais de 270 árvores já, mas ainda não construímos nenhum prédio alto. Temos a biblioteca, mas para o padrão do sonho é diferente.
No filme dizem, a dada altura, faz falta haver mais árvores e que ao longo dos últimos 50 anos se têm cortado árvores porque elas sujam as ruas.
Sim, é que temos andado a cortar muitas árvores na Guiné, e indiscriminadamente, porque a cidade está a expandir-se. Na Guiné, em Bissau particularmente, a cidade está a expandir-se descontroladamente, então corta-se tudo, cortam as árvores, não criam áreas específicas de verde intocáveis para plantar casas, e as árvores que estavam na rua andam a ser cortadas. Ultimamente andaram a cortar mangas nas ruas de Bissau. Se é porque sujam, não sei. E depois, desde 2011, houve cortes de madeira indiscriminadas, madeiras a serem enviadas para a China, para não sei onde, florestas inteiras derrubadas, e com árvores que levam 40, 50 anos a terem toda a sua magnificência estabelecida. Na obra que fizemos, também cortamos três árvores, para fazer a madeira para casa. Mas a população tem uma forma de identificar árvores, porque o solo é muito duro, algumas não fixam raízes profundamente. E eles identificam as árvores mais periclitantes que podem cair com o vento e cortam essas para construir. Entretanto, vamos plantar mais para compensar aquelas que cortamos. Então temos estado a plantar cada vez mais, a ver se daqui a 50 anos possamos dizer, olha lá, cortamos 3, mas
plantamos 500.
Yes.
No filme ouvem-se gravações de Amílcar Cabral, como de uma antiga combatente do PIGC, Carmen Pereira, que fala sobre a questão do feminismo, e a questão do feminismo e do sonho de igualdade entre homens e mulheres era um dos sonhos de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, que é celebrado este ano, o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, e pergunto-lhe o que é que resta deste sonho de igualdade entre homens e mulheres, porque vemos estas mulheres ouvir estas gravações de há mais de 50 anos, vemos-las falar, pelo menos uma delas, a falar com grande convicção, a dizer o quanto elas trabalham, são elas quase que sustentam aquele país e que fazem andar a Guiné-Bissau para a frente. O que é que resta deste sonho de igualdade? Existe igualdade?
Não, o sonho continua por realizar. O que está muito mais diferente é que cada vez mais mulheres sabem que esse sonho é preciso se construir e que todos temos que ter parte nisso, tanto homens como mulheres. É triste ver e ouvir a senhora falar, porque depois de 50 anos a situação não melhorou em nada. Basicamente o que ela disse, repete o que o Cabral fala também na sua gravação, e o Carmen Pereira. A situação não melhorou. As mulheres têm que trabalhar ainda o dobro para conseguir metade do que os homens fazem. E muitas vezes os homens nem trabalham, são as mulheres que sustentam. A economia real da Guiné-Bissau acontece pelas mulheres. Não estou a falar dessa economia do mercado que só certos iluminados conhecem, que é jogar na banca e não sei quantas. Mas aquela que põe pão na mesa, que põe as crianças na escola, que põe o país a existir ainda, são as mulheres que fazem essa economia. E perceber que, mesmo durante uma luta colonial, onde supostamente o inimigo era o colonialista, Cabral sabia que não só que tínhamos um sistema opressor do patriarcado, que também devia ser destruído junto com o sistema colonialista. E mesmo tendo ali os seus companheiros, a maior parte eram homens, boa parte ainda defendia esse sistema, que continuou a existir, porque depois da luta não se fez muito para mudar. Ele falava com os seus companheiros, para os seus companheiros, porque sabia a mentalidade que tinha e que era preciso lutar para estabelecer essa igualdade.
Como é que se pode chegar a uma igualdade?
Primeiro, acho que precisamos de ter consciência, como homem, dos nossos privilégios e como, ao tentar manter os nossos privilégios, estamos a criar opressão. Porque os privilégios só existem quando faltam direitos a outras pessoas. De outra forma, não seriam privilégios, seriam o normal. Temos que saber abrir a mão dos nossos privilégios. O Cabral falava do suicídio da classe. Dizia assim que as pessoas que podiam dirigir o país depois da independência seriam a pequena burguesia, porque conhecem o aparelho. Entretanto, se não suicidassem a sua classe e trabalhassem para o povo, iam ser só os novos colonialistas vestidos com outra cor. E foi o que aconteceu, porque a burguesia tomou poder e manteve todo o sistema colonialista a acontecer. Trocamos a bandeira, tiramos de Portugal, erguemos uma de Guiné-Bissau, trocamos o nome do país, mas o sistema continua a ser o mesmo. Então, é preciso suicidar a classe, suicidar os privilégios e tentar ser mais comunitarialista possível.
Há uma parte em que vocês retomam naquela espécie de pântano, não sei se é assim que se pode chamar, em que estão mergulhados em várias posições e falam de humanismo, de humildade e dessa questão de suicídio de uma classe.
A bocha, na verdade, significa no chão. A filosofia de trabalhar neste espaço é uma ideia de horizontalização dos saberes também. É descer para o chão, porque muitas vezes o problema é pensar que determinados saberes são melhores do que outros, quando é muito necessário entender sempre os contextos e os tempos também. A ideia, estávamos ali a discutir a questão da precisamos de ser humildes. Escolhemos aquele lugar porque é lama, brincamos que é útero da terra. Então estamos ali no útero da mãe e sentimos confortáveis para discutir questões muito, muito pesadas.
Confortáveis, mas também existe ali um desconforto em algumas posições.
Sim. Definitivamente, porque mesmo o nosso trabalho não é linear e não é fácil, é cheio de contradições. Entretanto, mesmo cheio dessas contradições, e nós temos que criar um espaço seguro. Mas criar um espaço seguro não é também só deitar isto ali, é desconfortável também.
Existe um espaço seguro?
Não sei, mas queremos crer que em determinados momentos conseguimos esses espaços seguros. E os espaços moldam-se também. Mas o fato de conseguirmos, em determinada altura, esse espaço seguro, usamos a segurança que o espaço provém para falarmos de alguma coisa ou para dirigirmos-nos a alguma questão. Por exemplo, durante aquela apresentação que ouvimos o Cabral a falar e que aquela senhora falou, estavam muitos homens, alguns homens, não muitos, porque geralmente não participam na coisa das mulheres. Estavam alguns homens ali, mas as mulheres sentiram-se à vontade para falar disso. E alguns homens sentiram-se incomodados e foram-se embora. Naquele instante conseguiu-se um espaço seguro. E, por exemplo, o espaço que temos também ali, que construímos na biblioteca, é muito usado pelas crianças. Uma prática que aprendemos agora e que fazemos muitas vezes são sessões de dormir, sessões de sono, depois do almoço, porque tinha um miúdo que ia sempre lá, depois do almoço, fazer uma sesta. Então começamos a fazer a sesta com ele. E nessa parte das mulheres, chegamos a fazer uma sessão, porque elas trabalham o tempo todo. Então foi assim, 40 e tal minutos só deitadas a dormir, e dormiram profundamente.
Isso vê-se também no documentário?
No documentário vê-se, sim, algumas assim relaxadas a dormir. Porque no documentário, a forma como está montada, parece que estava a ouvir a Milka Cabral. Algumas ouviram e adormeceram também. Mas foi mesmo assim, uma música lenta, suave, e todo mundo a dormir.
Minha primeira pergunta tinha que ver com a construção do tempo, mas talvez terá sido mais a questão de desconstruir o tempo e desconstruir estigmas sociais de igualdade.
Não há nenhuma verdade para nenhuma comunidade, né, porque as comunidades são feitas de pessoas. E como disse, nós fizemos essa sessão de sonhos, cada um desejava algumas coisas, coisas diferentes. Então, o que fazemos é ir no mais possível e execuível. As verdades são sempre múltiplas, ainda mais no espaço, ainda mais quando muitas vontades têm que convergir para criar uma coisa em comum. Mesmo entre nós, eu, Filipa, Sana, que falamos mais constantemente porque não vivemos na aldeia, temos visões diferentes e temos forma de achar que chegamos lá também diferente. Então, a diferença não é um problema. A diferença nunca foi um problema. É uma força até. Quando a diferença consegue comunicar-se, cria uma força e acho que é ainda muito mais sólida do que pensar é diferente. O problema da humanidade hoje é isso. Não queremos que os árabes, porque são diferentes e vêm estragar a nossa cultura, dizem aqui, por exemplo, os franceses. E eu até admiro, porque eu costumo dizer, os europeus acham que a sua cultura é superior, é a melhor cultura do mundo. Por que é que estão tão com medo de outros virem destruir essa cultura superior? Se é tão superior assim, provavelmente deviam ficar contentes que os outros venham cá aprender essa cultura superior.
Mas essa leitura é europeia.
Essa é a questão. E a verdade é que o conhecimento está muito bitolado pela visão europeia. Ali a nossa ideia é fazer a horizontalização dos saberes, porque muitas vezes as epistemologias são sempre determinadas cá nas universidades europeias, mesmo que por africanos, mas estudamos cá e enchemos a cabeça toda dessa visão e reproduzimos-la à nossa maneira lá. Então, enquanto continuamos a falar da universidade como se fosse um universo, vamos, quem controla a universidade é a Europa, é o Ocidente. Vamos continuar a manter a hegemonia do pensamento europeu ou da visão europeia das coisas. Por isso falamos da multiversidade, pluriversidade. Há várias formas de saber e várias formas de fazer o saber acontecer ou transmitir os saberes.
Marinho também é contador de histórias. Vamos acabar esta entrevista com uma história?
Ok. Era uma vez um miúdo que estava sempre a correr porque queria acabar uma casa e não parava para fazer mais nada. Só a correr e buscar lenha, e buscar pau, e buscar água. Precisava acabar a casa. E sempre que ia a algum sítio, conhecia novas pessoas. Olha, eu preciso de pau. Senta-te aqui conosco. Não, eu tenho que acabar a minha casa. Encontrava pessoas, mas não chegava a conhecer pessoas, porque o que lhe interessava era a sua casa. E depois de muito trabalho, de muita correria, conseguiu ter a sua casa finalmente. E era uma casa maravilhosa, mesmo sólida, com tudo o que era necessário, com tudo que aprendeu de muitas partes. E de gente com quem cruzava e com quem não falava, só tirava. E quando acabou a casa, estava sozinha em casa. E queria que fossem visitar a casa, mas nunca teve tempo para criar relações. E as outras pessoas, um final feliz, acabaram por perdoar.
Era Marinho Pina, coautor do filme Ressonância em Espiral, com Filipe César, apresentado esta quinta-feira em Paris, no Festival Cinéma du Réel, e que volta a ser apresentado ao público amanhã, este sábado, à tarde, pelas 14h30, no Centro Pompidou.